Bruno e Davi, Marcos e Belucci e Zé Neto e Cristiano. Vamos ouvir alguma coisinha do Bruno e Davi, então? Tá na hora.
Sai do chão, Campo Grande! Quero tocar seu corpo, beijar sua boca. Nada mais é como antes, só saudade louca. Foi embora e me deixou aqui, nessa solidão. Não pensou em nada, nem como ficar meu coração. Estou arrependido, vem volte pra ficar. Só mais uma chance, mais uma vez.
Eu quero ver vocês cantando só pra mais.
Tem Marcos e Belucci hoje, Jefinho?
Ah,
tô precisando de alguém pra amar. Tô precisando de alguém pra ficar. Eu tô vivendo judiado, tô carente de carinho. É tão difícil encontrar esse alguém. Há muito tempo que eu não tenho ninguém. Fim de semana tá chegando e eu não vou ficar sozinho. Agora a balança acabar, bota pra dançar a noite inteira. A gente vai de bar em bar, pra incendiar na bebedeira. E bora a balança acabar, bora no embalo da galera.
Esses caras, os caras conhecem, né, Jefinho? E o Zé Neto e Cristiana, cara novo também, Jefinho? Tem aí também?
Ah!
Seu cheiro no meu travesseiro é tudo que eu tenho pra lembrar você. O coração que fez espelho com batom vermelho só me faz sofrer. As marcas
do meu e os ovos do programa.
Essa coisa é música boa, né, mano?
É, tem muita mulher que vai pensurar o marido, né, rapaz? Essa música do cara é boa, né? Teu cheiro, teu batom vermelho, espelho, você tá louco. Ou falar então com o homem que tá trazendo esses caras aqui. O Mimi Telski Júnior faz Play Eventos, um tiraço, né? Bruninho e Davi, Marcos e Belucci, Zé Neto e Cristiano, cara. 9, 10 e 11 são os shows.
Isso aí, na arena de shows, né, que é montada lá, os shows nacionais são 9, 10 e 11, sexta,
sábado. Vai ser diferente essa arena esse ano ou não?
Não, a arena ela vai dar uma aumentada nesse ano, vai aumentar por causa do ano passado, a gente já teve um número bom já na sexta-feira, quase que deu lotado, então esse ano a gente está aumentando um pouquinho a arena, estamos aumentando os números de banheiro também para esse ano. E estamos trazendo aí na sexta-feira o Bruninho e Davi, que é a sensação do sertanejo universitário. Aí os meninos estão no escritório do Michel Teló, que deu aquele empurrãozinho para eles, e agora os meninos começaram a decolar. No sábado temos o Marcos e Belucci, dispensa comentários. É, ano passado teve a música do Domingo de Manhã, que tocou demais o ano inteiro. E no domingo, esse ano, trazemos o Zé Neto e Cristiano, que hoje que é a sensação maior hoje de todos os artistas do sertanejo, que tá estourando, é a música... Coincidiu com o ano passado. Ano passado, domingo, foi o Henrique Diego, que tava com a música mais tocada no Brasil, que era a Suite 14. É. E esse ano, essa saiu a pesquisa, que todo metade do ano sai uma pesquisa, e uma no final do ano, das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil. E agora, do primeiro semestre, foi a música do Zé Neto Cristiano, o Seu Polícia. É a música mais tocada no Brasil em 2016. E é o artista que vai estar fazendo o encerramento da Festa Costela, Zé Neto Cristiano, no domingo, dia 11 de setembro, na 9ª edição. Então a gente está com shows aí que foi feito enquetes junto para escolher. O pessoal votou bastante nesses artistas, eram os que tinham as datas também disponíveis. Hoje o mercado que a gente não entende muito, que é o mercado do show business. A crise está grande, mas os artistas continuam cobrando caro e continuam tendo agenda cheia. Muitas feiras, festas de cidade, rodeios, então o pessoal está tocando bastante, então a gente ainda conseguiu encaixar os artistas tops aí. E sem contar que esse ano a gente tem palco alternativo nosso, o palco da festa, que é aquele palco frio, vamos estar com outras bandas. Temos dois bailes no Galpão do CTG, esse ano não é só apenas no sábado, temos na sexta Fogo de Chão, no sábado temos Mirins tocando dentro do Galpão do CTG. Fora no palco frio ali da festa, que é aquele palco que fica junto com a Praça de Alimentação, o central ali, vamos ter o grupo Marcação, também tô fazendo baile, grupo Farrancho. Temos aí o artista de Florianópolis aí, já do pop rock, que é o Nelson Viana, e banda também vai estar tocando. Temos o guri aí da cidade, o Rafa Nunes, que é um menino que tá lançando agora um CD, vai estar lá também presente na festa. Temos a banda Monshine, o Rafa Damasceno. Então temos uma grande grade de artistas aí, tocando durante todo o dia da festa. É uma festa bem familiar, você vai, o Britão já conhece, a gente vai lá, passa o dia inteiro com a família, as crianças vão brincar no parque, vai nos expositores, vai curtir o som, vai comer uma costela, vai comer uma gastronomia diferenciada da festa, e vai curtir aí o final de semana aí, com certeza muito agradável, como todos os anos, que é a Festa Nacional da Costela.
Qual é a coragem, presidente, de bancar para mais dois dias? Eu até imaginei, porque dia 7 de setembro o CTG vem com aquela costela e a gente já está com fome lá no umbigo, rapaz. Meio dia 15, meio dia 20, passa aquela costela. O que os caras fazem? Eles jogam na brasa o braço de costela, porque aquilo cheira a cidade inteira, rapaz. E já o CTG já começa ganhando com o almoço que ele faz para o quadro associativo, sempre no dia 7. Foi essa a ideia ou não, presidente?
Exatamente, a proximidade de datas ali e justamente o fato de toda a estrutura que comporta a Festa Costela ter que ser montada invariavelmente. Discutimos bastante, inclusive, aumentamos mais esses dois dias. O pessoal do CTG também achou interessante, até porque o trabalho voluntário deles vai se estender por dois dias também ali no galpão, né? E eu acho que vai ser legal.
O pessoal chamava, quando a gente falou, foi na reunião, né, os associados até da Associação Comercial, os meus parceiros, falavam assim, mas um ano de crise desse, vocês vão aumentar a festa? Eu falei, mas é na crise que a gente tem que crescer, né, tem que mostrar serviço, né?
É verdade.
É na crise, cara, que temos que crescer.
Mas isso eu aprendi também em economia, isso, cara. Porque na crise, você não ter dinheiro, todo mundo não tem. Então tem que saber investir na crise, porque com dinheiro até o Britão investe. É. Cara, vem investir sem dinheiro, cara. A coragem que tem de você bancar um show desse, um espetáculo, na esperança de que o público vá, compareça, prestigie. Mas na realidade é que a gente sempre tem um público cativo, né, meu?
Tem, o pessoal aqui da região gosta muito, né? O pessoal gosta muito.
E pior que vem de gente com Machado, Bituruna, Porto Vitória,
bastante
pela frente, né,
gente. Não Caruinha, só né? De... A gente, tanto que a gente estendeu hoje, a gente tem na parte, vamos dizer, artística de shows, a gente tem pontos de venda de ingresso em todas as cidades da região. A gente tem Cruz Machado, tem Canoinha, São Mateus, Porto Vitória, Bituruna, General. Mas o público da festa vem de mais longe, né? Curitiba vem muita gente, já confirmado esse ano. A gente tem o pessoal de São Paulo que está vindo. E, então a gente tinha que crescer a festa tinha que crescer. Rio de Janeiro, tem gente já confirmar na Associação Comercial. O pessoal compra os kits costela, quer saber de hotel para reservar. Já vem, então a gente está crescendo. E a estrutura, como o Daniel falou, é uma estrutura muito grande, né? Montada, ela já tinha que estar montada antes. A proximidade da data do 7 de setembro. Com o desfile de 7 de setembro, como você falou, você já desfila com a costela no caminhão, já vai fazer o almoço. Vamos começar no 7 de setembro, vamos começar no almoço. Aí na quinta-feira, a festa já inteira já vai estar aberta com os expositores. Vai ter uma reunião, acho que do pessoal da terceira idade, que é regional, são 1.000. Só que vem pra essa coisa, já vão ter 1.000 pessoas ali na festa na quinta-feira, vão se reunir na festa.
Tive que bacana, cara.
É o pessoal da terceira idade. E então a gente deu esse peitaço aí e estamos querendo que o povo vá. Mas o povo aqui do Na Vitória gosta da festa, eles gostam bastante e com certeza vão comparecer em todos os dias.
Bacana. Associação Comercial e Industrial organiza com apoio da Prefeitura, com ajuda maciça do CTG Fronteira da Amizade. Mais um evento dessa envergadura, nona edição, presidente, parabéns pela coragem de vocês, são mais 2 dias ampliando a festa e a CIUV, acima de tudo, cuidando de todos esses detalhes.
Com certeza, olhando do ponto de vista empresarial ali, o interessante da festa, assim, que se comente, não é apenas também a festa em si, o entretenimento, mas também a oportunidade de negócios que ocorre ali. Então, vários empresários expõem seus produtos, têm oportunidade de ver o seu público-alvo ali tratando com ele, né? É a oportunidade de fortalecer marcas, né? Fazer negócios, além da movimentação que ocorre na cidade, né? Uma das coisas que foi questionado com relação à festa, por quê? Fazer uso de recurso público para essa festa, né? A questão do entretenimento para a nossa região é muito importante. E são dos recursos econômicos que se movimentam durante esses dias, tanto na festa, no consumo que ocorre na festa, mas em termos de hospedagem em toda a região, transporte, alimentação também nos restaurantes, lojas também, o comércio também se movimenta, então é uma festa que tem tido um bom resultado e pelas perspectivas que a gente tem tendo ainda vai melhorar bastante, porque ela realmente está integrando um número de pessoas bastante grande, não só aqui da cidade, mas já de outras regiões aí que vem prestigiar a festa e tem percebido assim, o interessante da festa.
Eu não me lembro, acho que no primeiro ano período, eu acho que deu 200 conto pra essa festa, eu acho que é um absurdo, cara. Mas todo mundo dava, então eu tive que dar a dizer. Mas agora, quanto é que ele tá dando? 300, 400, 500 ou não?
Este ano a Prefeitura Municipal veio com convênio, até assim entendemos as dificuldades que o município teve nesse ano. Houve uma queda de arrecadação bastante grande, mas vendo a utilidade que a festa teve para a sociedade e para a economia de uma maneira geral, eles mantiveram o mesmo valor do ano passado, que foi de R$140 mil.
Eu acho que só aí investe efetivamente naquilo que precisa a associação, em propaganda, em trazer as pessoas de fora, ocupar nossos hotéis, mercados, bares, restaurantes, farmácias. Eu acho que toda a cidade ganha. Indiscutível esse dinheiro investido do prefeito Pedro Ivo, que só um show, que quando se pagava antigamente 300, 400 mil, era a prefeitura que bancava esses shows na Fricesp, cara. Eu achava um absurdo aquele dinheiro do povo, que podia ser investido no povo para trazer cantor. Hoje quem banca isso é o Mir, cara. Se os cara forem assistir o show, rapaz, não interessa para a prefeitura ou para o Daniel, para a CIUF, e que me pagar os camaradas, rapaz. Então, eu acho que aqui é interessante. Aí não sai dinheiro público. Aí sai dinheiro da bilheteria, de quem vai no show, né, quem vai ver o Bruninho e o Davi, quem vai ver o Marcos Bilucci, quem vai ver o Zé Neto e o Cristiano. Aí sim, aí é a iniciativa privada que está fazendo, que é a Farpay Eventos. Diga-se de passagem, você não ganha dinheiro nenhum da prefeitura para fazer esses shows.
Não. A artista, para a parte da arena de shows, não vem dinheiro nenhum.
Você tem que fazer esse dinheiro.
Tem que fazer rodar esse dinheiro. Aí é com a venda de espaço, com a venda de bilheteria, de bebidas, né? E a parte pública aí fica para a montagem da estrutura da parte pública, onde o pessoal fica embaixo, lá na parte gastronômica.
A estrutura no passado foi monstruosa, foi muito linda, né, cara?
Os pavilhões são muito bonitos, são estruturas boas, a gente não pega de empresas que não, a gente não conhece, só empresas credenciadas, tanto que o bombeiro...
É 2.000 metros quadrados aquilo, é?
Dá 5.000 metros quadrados de área coberta.
Você vê, 5.000, cara? Eu contei 2.000 assim.
Não, 5.000 metros de área quadrada são cobertos. E a gente, depois que assumiu com a Silvia a associação comercial, os dois últimos anos, que foi, né, Daniel, foi 2015, 2014, foi os dois primeiros anos que a festa teve, assim, vamos dizer, uma licença total da coisa. Desde Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Vigilância Sanitária, foi a primeira vez, as duas primeiras vezes que teve alvará mesmo para poder tocar a festa.
Oh, que legal, vamos dizer, cara, assim, que a equipe toda se afinou muito bem nesses últimos dois anos, agora, indo para o terceiro ano, a parceria ali entre a Prefeitura Municipal, que está sempre junto bem, o CTG, a Associação Comercial e também com a organização da 4Play, que tem uma equipe muito profissional e muito pontual. Então, não, vamos dizer assim, que não fica rabo para trás. Né? O que há dois anos na festa, que na época que o Kaique era o nosso presidente, que inclusive foi bastante corajoso em assumir a gestão da festa, né? De lá foi uma rotina de aprendizado, que o que não deu, o que faltou em uma, na outra já foi complementado. Agora, para a próxima, já tem algumas inovações fantásticas, vai surpreender realmente o público. Então, é um trabalho conjunto que tem funcionado muito bem. Estamos fazendo reuniões frequentes.
Ontem, né? Saímos 9 horas da noite da última.
Ontem voltei de Pato Branco, era 7h30 ali. Já nos encontramos para uma reunião ali, já ficamos até 9 horas batendo um papo ali, colocando mais algumas questões em dia.
Na verdade, a festa em si, ela se profissionalizou, né? Nos dois últimos anos, quando o Kaique assumiu...
Não existe mais amadorismo.
Não pode existir. Né? Ela se profissionalizou desde 2014, quando a Associação Comercial, quando é presidida pelo Kaique, assumiu. Ela se profissionalizou, ela não gasta mais aquele dinheirão que gastava a prefeitura, o público gastava. Hoje já é o menor, só que a festa cresceu. Profissionalizando, ela cresceu, com menos recursos públicos, ela conseguiu crescer a festa, ficou profissional.
Dá mais retorno
para todo mundo que está ali envolvido, desde CTG, de todo mundo que está ali expondo.
Até porque o cara que vai expor e que paga para você um espaço, ele quer ganhar dinheiro.
Ele quer ganhar dinheiro, ele quer nada para.
Exatamente.
Não ganhar nada. E ele quer um troço profissional, que ele chegue, que esteja o espaço dele. Então,
bonitinho,
arrumadinho. Então a festa se profissionalizou muito. O pessoal, às vezes, a gente aceita críticas que eles perguntam, né? Às vezes eu pergunto, mas por que o valor e tal? A gente tem que mostrar que uma estrutura daquela que é montada, ela não custa barato. Ela custa. Né, às vezes você olha assim, você fala, a ajuda pública que vem ali não dá nem um terço do que é montado da estrutura lá. Então, mas com a afinada que deu aí entre a Associação Comercial, Prefeitura, STG, 4Play, a gente anda sempre nas reuniões com os órgãos públicos, o bombeiro tem participado conosco das reuniões para ajudar também. Não, aqui vocês têm que montar assim, aqui faz assim. Então, está tudo afinando, cada vez ela está crescendo e melhorando cada vez mais.
O projeto da festa já sai meses antes, que é discutido com polícia, vigilância sanitária, bombeiro, seguradora, enfim, tudo de maneira que fique tudo redondinho na festa, consiga ser salvar todos as licenças e tudo mais, e funcione da maneira melhor possível, mais segura, mais organizada. Né?
A primeira reunião da festa, da nona edição da Festa Nacional da Costela, aconteceu em novembro de 2015. Sim. De lá para cá tem quase todo mês, uma ou duas por mês, para ir acertando, ajustando. Ela acaba uma, começa já o trabalho do ano que vem para você ir ajustando.
Para o CTG, sobra efetivamente um espaço maravilhoso, que é o Galpão Leno Toniel, de Saudades da Memória. Parabéns ao patrão do CTG, a todos eles que trabalham voluntariamente, eles, as mulheres, né? Tem gente que não me gosta, Lara, mas a gente não pode gostar de todo mundo, até porque destoou uma prestação de conta e eu combati aqui. Mas eu trouxe todo o pessoal aqui para a gente jogar limpo com relação a uma festa. Desses empreendimentos, presidente, eu acho que tem que ser uma coisa transparente. É dinheiro público que está sendo colocado. E o bacana é que você prestou conta disso. Mandou um relatório para quem fosse necessário.
O CTG, publicação também em jornal.
Publicação tudo. Em jornal. O CTG fazendo a parte dele. Quer vender costela, quer atender nos fandangos lá e tal. Eu acho que o CTG faz muito bem isso. Que é o único espaço na minha vida que eu vi que cabe 1.000 pessoas que não tem nenhuma segurança. Porque lá basicamente vai família. Vai a mulher, vai o esposo, vai a filho, filha, sobrinha. Nunca vi uma confusão nesses 40 anos do CTG Fronteira da Amizade. Nunca, nunca, nunca. Parabéns para vocês que fazem essa tradição. O que eu acho que não pode é faltar costela, gente. Me desculpe. eu acho que você tem que ter aquela base que o Leandro Ternal tinha. Pode ir no fandango da costela, não vai faltar costela. Se por acaso faltar costela, nós temos 3 vacas lá no camapátio, nós matamos as vacas e metemos costela. essa tradição do Leandro, você não podia deixar acontecer. Que aconteceu uma vez, eu gostaria que não acontecesse novamente, porque é tão chato. Eu fui comer costela e não tinha. Aí fica ruim para vocês que verem costela. É uma crítica construtiva, gente, nada de destrutivo. Eu quero que vocês realmente ganhem. Vocês são um clube, uma sociedade que não pode perder dinheiro, eu também entendo isso, né? Mas o que não pode é no domingo, último dia de festa, faltar costela. Isso, você lembra do Leandro Toniel? Tem a vaca amarela, mata a vaca e põe as costelas para saco, pá. Não pode faltar costela. Presidente da associação, então, banca essa estrutura, junto com a FAPEI, com apoio, efetivamente, grande apoio do Centro de Fraternidade e Amizade, até porque essa festa nasceu da vontade de ser feita, de animação. Eu até achei que o patrão naquela época foi muito arrojado. Festa, digo, vamos fazer festa regional. Festa nacional! E cada estroço pegou uma envergadura tão grande, que vem dentro de todos os cantos do país. Eu tenho lá a sogra da minha filha, da Flávia, eu sou que são do Rio, eles vêm aqui para a Festa da Costela, cara. Aquilo que você falou, gente, fala, vem, eu sei porque os dois vêm para a Festa da Costela aqui. O bacana é isso, né, cara? Receber essas pessoas de fora.
Sem dúvida nenhuma. Até, inclusive, em termos de divulgação, vai ser feito algum investimento a mais aí, né, Almir, em termos de divulgação para realmente... Uma festa como a Festa Nacional da Costela realmente entra num calendário nacional de festas aí e seja cada vez mais valorizado, né? Já está sendo, né? Progressivamente já está sendo.
Vocês levaram tantas fotos lá no pavio, a Farplay Event, que eu conversei com o piloto do helicóptero de vocês lá. O cara teve que ficar segunda-feira aqui para fazer uma viagem, umas duas, três viagens especial, porque ele não teve espaço de fazer todos os compromissos que ele tinha de viagem. Me parece que tem... O helicóptero já está acertado de novo.
Já tá acertado. William, grande parceiro nosso de Curitiba.
Ele disse, eu tive que ficar aqui segunda-feira para fazer 3 viagens.
Para fazer 3 viagens. Tanto que no sábado ele teve que ir se deslocar daqui a Caçador, que é a caminhonete, com os tambores, para buscar mais combustível.
Você viu, cara?
Porque aqui na cidade não tinha combustível específico para o helicóptero. Então ele saiu correndo lá com o pessoal, foi lá para Caçador, buscou combustível. E foi até domingo, acho que foi o último voo dele, foi 6h15 da tarde, que era o atardecer. Que é o voo mais bonito, vou dizer, de passagem. É o voo mais bonito. No sábado eu fiz um DC no interdecer, é o voo mais bonito. Só que depois da noite já não pode mais fazer, né, o voo. Mas já tá acertado, já vem esse ano novamente pra festa.
Que é uma coisa que deu certo, né, cara?
Uma coisa que deu certo. Uhum. Outra coisa é, eles são uma empresa credenciada, CANAC, séria. Eles fazem toda a documentação. Eles estiveram já aqui agora, semana passada, fazendo a localização pelo GPS, onde vai ser. Eles tiram toda a documentação. Então, o pessoal pode ir tranquilo. Eu sou meio cagão, né? Eu fui meio amarrado, mas eu não sou muito dessa parte aí. Mas o pessoal que ia sair maravilhado, famílias, crianças. Nossa,
quando... Eu tive que ficar aqui porque 3 famílias iam pegar. Não, você tem que passear com nós amanhã.
Ele foi sábado de tarde só agora.
É interessante isso, cara.
E já vai estar sendo novamente, hein? Com certeza.
São coisas que só engrandecem a festa. Eu acho que estamos no caminho certo, né, presidente Daniel? Coisa está sendo organizada com muito carinho. Uma festa que aumentou a festa da Polacada. Eu falo polaco porque também sou polaco. Meteu as trem, polaco.
Também.
9, 10, 11, rapaz do céu. 3 dias. Eles aumentaram. Começa já comemorando a independência do Brasil. Festa Nacional da Costela, rapaz. Dia 7. 7, 8, 9, 10 e 11. Domingo, sábado, sexta, quinta, quarta-feira.
Quarta-feira.
Porra, quarta-feira. Desfile, 7 de setembro. Começa a festa.
Começa a festa.
Saiu do desfile.
Eu já tô ansioso. Eu tô ansioso pra comer uma costela.
Começamos no meio-dia, depois do desfile, com o almoço tradicional lá no CTG, né?
Isso aí.
E o bacana é que a tradição não morre, porque o pessoal que gosta. Quando você fala assim, Bruninho e Davi, Max Bellucci, Zenete, mas cadê o tradicional? Vai ter, você vai falou, hein, cara? Vai ter o.
Fogo de chão, os mirins, marcação, isso. Farrancho.
E pra quem gosta desses caras, são os melhores que tem, cara.
Exatamente.
Nessa raça aí, e a gente, de CTG de tradição.
E a festa, né? Tem uma linha assim, ela tem os shows nacionais, tem os fandangos, show que você paga, fandango que você precisa pagar a entrada, e tem também os fandangos, os bailes e os shows que você não precisa pagar nada, você vai assistir de graça, tá lá pra assistir no palco frio, à vontade, então tem de todos os gostos. né? Bacana, cara. O Marcos Ibellucci é um que é amigo nosso, até quando a gente fechou lá a data e tudo, que a gente ligou, o Ibellucci mesmo falou assim, não, eu sei da festa, você não tem a costela que é feita no chão? Eu falei assim, é, porque eu teve um ano antes, acho que, um ano retrasado, 2014, o Lucas Luco tocou, e eles são amigos, e ele falou que foi a melhor costela que ele comeu até hoje, e ele já me pediu, disse que, ó, sábado quando nós chegar aí, nós queremos comer costela. Eu falei, não tem problema.
Que bacana isso, né, cara? É que eu acho que você bateu bem nessa juventude, eu vejo lá pela minha cunhada que mora comigo, a Jé. Não, Brice, o Bruno e o Gilmar, quem que é? O Bruno Davi, eu conheço o Davi, o jogador da seleção brasileira, pô. Marcos Ibellucci, eu sei que são calabão, rapaz. Zé Neto, que... não, Brice, são a piazada da moda.
É a da moda. É.
E nós temos que respeitar, sabe? Não porque a gente tá ficando velho, né, Omir? É, mas nós temos que respeitar o gosto dessa juventude, né?
Juventude, nossa cidade, como você falou, universitária, né? Então é o que leva hoje o nosso povo aí.
É verdade, cara. Presidente, mais alguma coisa? Presidente, nós vamos colocar bastante coisa ainda, né? Porque nós temos aí só em setembro, nós temos ainda o mês de julho, mês de agosto para nós falar e divulgar ainda, né?
Sim. Recomendo aos empresários aqui da região que queiram ter seu stand na Festa Costela, agilizem, porque os espaços já estão ficando escassos, né? E a gente sempre prestigia os empresários locais para que participem, fortaleçam suas marcas. E, pessoal, vão se preparando. Tem várias novidades aí. Tragam suas famílias aí, porque vai ser uma bela de uma festança.
Vou aproveitar o Mir aqui, gente. Me permite, presidente? Vem aí o primeiro Festival Food Truck, dia 16 e 17 de julho. Sábado e domingo que vem, cara. Na Estação União, música ao vivo. Pô, teve um cara que procurou você, me procurou até eu para ter me empurrar chope. Você achou ele ontem ou não?
Achou.
Porra, me acha esse cara, Bertão? Não, diga ele é meu amigo, rapaz. Ele vai lá no meu programa amanhã. Sábado das 13h30 às 23h, domingo das 9h às 22h. 12 truques e pratos variados, cara. Uma novidade que nas grandes cidades tem, nós já temos aqui dois que eu sei, um é do meu filho, do Tchunt e do Magnani, e outro um gaúcho que montou um caminhãozinho bem montado, ali, rapaz, que ele ganhou dinheiro aí. Aonde que era o hospital 26 de outubro ali, rapaz? Tem um caminhãozinho dele agora. E aqui um festival diferente, porque não conhecemos. 12 carros, caminhões, vêm pra cá. São que vendem comida, pratos variados. Qual é a coragem, qual é a vontade dele que eu para trazer esse pessoal aqui na Estação União?
Esse é um festival aí que tá acontecendo bastante nas cidades grandes, né? Que tem bastante esses truques. E eu participei de alguns, fui em Florianópolis num e fui em Chapecó. E é uma atração bem diferente ao público nosso, porque é o truck hoje, quem não conhece, o food truck é aquele caminhãozinho montado, né, que faz um lanche, um prato rápido, né? Você chega ali, é rapidinho, 5 minutos no máximo, ele tá pronto. E com um gourmetizado, né? Um troço mais bem elaborado, diferente, que às vezes não tem aqui, um molho diferente. E a gente pensou, falou, pô, mas União da Vitória lá, a gente precisava de um trazer juntos, a gente tem os daqui também que vão participar, e também trazer mais um pessoal de fora. Aí, em conversa lá em Chapecó, a gente conseguiu acertar com o pessoal que organiza lá e vamos estar trazendo agora, dia 16 e 17 de julho, sábado e domingo, ali na Estação União. Entrada gratuita, não peço para entrar, pode ir com a família, pode passar o dia conosco lá, vamos ter...
Música ao vivo?
Música ao vivo tocando, vamos ter um loungezinho do Jornal Comércio, vai estar presente com um lounge, desde tomada para você carregar celular, Wi-Fi, chope pra galera, essa gastronomia diversificada, entre os caminhões aí vai ter desde hambúrguer artesanal, hambúrguer de cordeiro, de costela, bovino, temos paletas, picolé, sorvete, comida mexicana, comida japonesa, massas, churros espanhol agora, que também é uma moda nas festas, churros espanhol e crepes francês. Que é o crepes aberto no prato, temos o churros espanhol, que é com dois sabores, vai um dentro e um por cima. Então vai ter uma gastronomia bem diversificada, bem bacana. Eu acho que o pessoal comprou a ideia, a gente tem acompanhado nas redes sociais aí. O pessoal tá curtindo bastante. Então dia 16 e 17, no outro sábado e domingo, lá na Estação União, lá nos trilhos. O pessoal pode chegar lá à vontade, passar um dia conosco lá, leva a família, os amigos... E vai curtir aí muita comida boa, música ao vivo e chope pra galera.
Ah, coisa boa. Meu presidente Daniel Braia, o telefone nome está tocando aqui sem parar aqui. Obrigado, meu presidente, de você despedir. Eu sei que estava com uma viagem marcada, mulher. Nós temos que viajar, amor. Espere, que eu tenho que ir no Britão. Obrigado, meu presidente.
Britão, obrigado pela honra de estar aqui falando para você e para os seus ouvintes. Obrigado, ouvintes, pela paciência aí. Um grande abraço a todos.
O Mir da mesma forma. O Mir aqui é a prata da casa, né? Aqui para ele a porta não tem tramela, como diz ele. O Mir Teles Júnior, da Farpe Eventos, cara corajoso, empresário. Eu fui empresário uma vez, viu, cara? Eu ganhei dinheiro assim, trouxe para cá as patotinhas. Eu ganhei umas 3, 4 caixas de sapatos cheias de dinheiro. Na promoção seguinte eu trouxe aqui as fantasias do Carnaval Carioca. Perdi 8 caixas de sapatos.
Esse ramo é assim mesmo.
Não é meu show. Não é meu show. E na realidade você tem que acreditar na ideia, você tem que trazer os cantores, pagar eles, tem que pagar antecipados, esses caras não vêm, te pago depois do show, não existe.
Não existe.
Tem que pagar eles bem antes e torcer que o povo vá. Mas a estrutura que você monta, que a Farplay monta, junto com a CIUV, junto com o CTG, eu não tenho dúvida, é uma festa profissional, não é mais festa do CTG, nem festa do ano de vitória. É uma festa do povo brasileiro e tem que ser organizada. O ano passa, quanto mais passa, mais organizado tem. Porque eu cheguei no ano passado, porque aumentou os banheiros, mas choveu, molhou o local dos banheiros, rapaz. E o cara, esse cara tem que se preocupar, botar mais pedra aqui. Cara, você tem que se preocupar com tudo isso, né, cara?
Tudo isso. Cada vez a gente vai, que nem você falou, ano passado deu aquela chuva, de botar mais pedra. Então esse ano a gente já está se preparando. E assim a gente vai crescendo, com certeza. A gente não vai ser 100%, vai ter algum erro. E a gente aceita as críticas que o pessoal fala, podia melhorar isso. Claro, esse ano nós vamos melhorar, depois ano que vem vamos melhorar de novo. Mas tá crescendo, a festa tá crescendo, tá se profissionalizando e com certeza esse ano não vai ficar a par aí, o pessoal tá trabalhando desde novembro do ano passado aí para fazer essa nona edição aí, uma das melhores de todos os anos.
Obrigado, meu irmão.
Valeu, Britão. Obrigado, um abraço a todo mundo.
Vamos lá, musiquinha, e voltamos já! Lucas, pra você de qualquer ponto da cidade, Lu!
Bom dia para você da Super Rádio Difusora União, acompanhando a nossa programação nesse momento, Unidade Móvel aqui na OAB de União da Vitória. Amanhã é importante, né? O presidente, que foi presidente no último mandato, reassume hoje oficialmente, Dr. Lauri Ângelo Furlan Fagundes, dá uma palavrinha com a gente. Muito bom dia, doutor.
Bom dia a todos. É uma grande satisfação a gente ter participado do novo pleito eleitoral. E essa vez aí não houve disputa, a gente foi chapa única, né? Aconteceu no final do ano passado. Então fiquei muito agraciado com a união da classe, com o apoio, né, que depositaram em mim e na minha diretoria. Então eu acho que o trabalho que a gente realizou na gestão passada, nos últimos 3 anos, alcançou as propostas que a gente tinha. Foram inúmeras, a gente conseguiu firmar parcerias aí com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar e Civil quando tivemos problemas aí de captação de tela, pessoas que não tinham a OAB, estavam praticando exercício ilegal da profissão. Fizemos também vários cursos aqui, junto com a Uniguaçu, também o Senac participou. Então, a gente conseguiu também prestar um dia de solidariedade, fazer um atendimento às pessoas carentes aqui na cidade. Claro, a ajuda de todos os advogados, eu acho que esse apoio maciço que eu tive é que me conduziu novamente à frente da ordem, né, por mais 3 anos. Eu fico muito agradecido a todos que apoiaram a gente no último pleito e que tenho a certeza que nesse novo mandato continuaremos firme em relação à proposta de curso, né? Principalmente com a alteração do Código de Processo Civil aí, eu acho que é o que está mais alarmante aí, o que mais estamos precisando de curso. Temos a previsão aí de no final do ano promover um seminário jurídico, né? Ainda estamos em conversa. A nossa luta maior será em defesa das prerrogativas dos advogados. A ideia é colaborar com o advogado, porque hoje, devido ao número que a gente tem, 455, né, quase 500 advogados. Isso aí não vai demorar muito para alcançar essa marca. Eu acho que eu não conheço todos, para falar bem a verdade, porque de tantos advogados que já tem, não só aqui na cidade, porque a gente atende lá de São Mateus do Sul e vem pelas cidades ao redor aqui até Vituruna. Então, esse número aí é distribuído, mas com certeza a maioria, né, fica aqui em União da Vitória. Então, a defesa das prerrogativas, acredito que seja o nosso carro-chefe, em parceria com a seccional, que também defendeu nas eleições esse slogan, e que a gente já está atuante, já está praticando, já está pronto para garantir ao profissional, né, ao advogado, o livre exercício da advocacia em todas as esferas. Essa é a nossa luta.
Outra bandeira importante levantada pela OAB com relação ao impeachment, né? Já faz tempo aí que a OAB vem trabalhando em prol do Brasil nesse sentido. O que o senhor tem a dizer a respeito?
A gente já começou uma luta no ano passado ainda contra a corrupção, certo? Ainda não tinha acontecido esse movimento em relação ao impeachment, assim dizendo, mas contra a corrupção, contra a falta de ética, né, participando com as entidades aqui da nossa cidade, nessa luta aí em defesa da Constituição. E depois, com certeza, a gente continuou mais forte ainda. Eu cito vários amigos aqui, representantes aqui da cidade, Daniel Breyer, Luciano Karpovics, Dr. Valber, o Chiu, tão amigos aí que fizeram parte nesses movimentos sociais, a qual a gente está engajado em defender o nosso país, lutar contra a corrupção, apoiar a Lava Jato, que hoje se tem uma forma de luta, de quebrando barreiras na questão da justiça nacional, né, a qual a gente nunca viu aqui no país. Eu, definitivamente, eu acredito no nosso país, acredito na nossa luta, e essa união dos cidadãos é o que nos dá força para continuar à frente desses movimentos sociais e de buscar um Brasil melhor para nossos filhos.
Diretamente do OAB de União da Vitória para a Super Rádio Difusora União.
Obrigado, parabéns Fagundes, mais um mandato frente à OAB Subseção União da Vitória. Vamos agora, na sequência, Jaque Castadão traz um trabalho sobre o circo que está aqui nas cidades e vamos conhecer um pouco do Padre Sérgio da Sagrada Missão Fabinho Cristóvão. É o Linha Aberta desse sábado. Jefinho.
Respeitável público!
Há alguns dias na cidade, o Circo Portugal está dando o que falar. Para os que já foram, os comentários são pela performance dos artistas. Para quem ainda não foi, a curiosidade de saber ao vivo tudo o que acontece embaixo daquela grande tenda. Para o espetáculo acontecer, são mais de 100 pessoas trabalhando. No picadeiro, aproximadamente 54 artistas sobem e encantam o público presente. Sejam eles os palhaços, que arrancam sorrisos do público, ou aqueles que arrancam suspiros, olhos arregalados, que parece que o coração vai sair pela boca. Em especial, são aqueles que trabalham com funções mais arriscadas, como é o caso de Jamil Avanzi Silva. Ele é um dos motoqueiros do Globo da Morte. Mas engana-se quem pensa que o jovem artista de apenas 16 anos só faz o Globo da Morte. Ele, assim como todos, tem mais de uma função para que o espetáculo aconteça.
O Globo da Morte, eu também sou homem bala e ajudo nas partes das vendas. E sou figurante também das produções do circo. Aqui no circo é assim, aqui no circo tem um que tá no palco e daqui a pouco ele tá lá na parte das vendas, ou ele tá na parte da plano artística ajudando, tem várias funções. Pra nós até é bom ir lá pra falar com o público, né, ter esse contato com o público. Porque ficar só no palco não dá, né? Tem que ter contato com o público. Eu saio, literalmente, eu saio do Globo da Morte, já é um intervalo. Aí eu já tô lá na frente já, de novo. Até que é uma correria boa. Muito puxado não é. Sempre tem um espacinho, né? Pra encaixar tudo.
A história de Jamil com o circo começou muito antes dele nascer. Ele nasceu no circo e não pretende abandonar o picadeiro.
Eu comecei entrando de palhaço, com meu tio era palhaço, eu entrava com ele, fazia pequenininho. Aí tem a apresentação final do circo, a gente entrava de palhacinho ali, dando tchauzinho pro povo. Aí foi começando a perder a vergonha, desde os meus 5 anos que eu apresento no picadeiro. Treina de tudo aqui no circo. Não treino só o Globo da Morte. Treinamos de tudo. A gente ensaia de tudo. De tudo um pouco.
Apesar de anos afinco nas apresentações, a cada novo dia, a cada novo espetáculo, o frio na barriga é o mesmo daquele começo.
Ah, sempre antes de entrar, em estreia, quando tá lotado o circo, sempre dá aquele friozinho na barriga antes de entrar. O povo gritando ao redor, aquele monte de gente, né?
Para que os movimentos no Globo da Morte saiam precisos, afinal, são 6 motos em um pequeno espaço, o treino é diário.
A gente treina 3 horas por dia, todos os dias. O início é com a bicicleta, para perder a tontura, né? A gente ensaia com a bicicleta, vai perdendo a tontura. E aquela coisa, né? Uma brincadeira que se torna um trabalho.
Rafael Avanzi Fernandes é primo de Jamil e também divide funções. Ele é ginasta, vendedor e figurinista. E também está no circo desde pequeno. Segundo ele, tendo vontade, as funções podem ser divididas sem problema algum.
Se você quiser, dá. Eu faço ginástica olímpica, vendo e entro em alguns bailados. É só encaixar tudo certinho no trabalho que dá certo. É só não atropelar um trabalho com o outro. Só saber administrar.
A vida é corrida. Entre um espetáculo e outro, o figurino muda também.
Saio do picadeiro, me troco e vou para a próxima alimentação. É trabalho, trabalhando honestamente com qualquer um.
Rafael nasceu no Rio Grande do Sul, mas a casa dele é o circo.
Eu sou gaúcho. Casa mesmo eu não tenho. É o circo. Eu já nasci nesse meio e pretendo ficar.
Assim como Rafael, Jamil nem pensa em abandonar o picadeiro.
Não penso. Moro com a minha família inteira, com minha avó, minha mãe, minha tia. Toda a família no circo. Família inteira. Tem que ficar no circo. Construir uma nova família no circo, né? Passar a geração.
E do circo dá para se tirar vários exemplos. Além de aprender com o circo, a ter várias funções, desempenhando vários papéis no dia a dia, o circo também nos ensina disciplina. A disciplina dos atores e malabaristas circenses é algo impressionante e serve de exemplo para qualquer pessoa que se diz empreendedora. A necessidade de treinamento para se atingir a perfeição em acrobacias os obriga a serem disciplinados naquilo que fazem. Trazendo isso para o mundo atual, percebemos que por várias vezes nos vemos aí adiando algo ou planos que devem ser feitos em determinado horário, em determinado tempo. E por vezes atrasamos ainda mais a entrega e os resultados planejados. O foco, a concentração e o foco no objetivo de fazer com excelência cada acrobacia ou apresentação é algo fantástico nos artistas do circo. Até quando alguma falha existe, uma leveza na correção e na continuação do espetáculo acontece, que o público, por vezes, nem percebe. Isso nos ensina também o quanto é importante ter objetivos bem definidos e manter o foco em nossos objetivos. Coragem, uma característica essencial do empreendedor, a coragem. Artistas de circo arriscam muitas vezes a própria vida para se apresentar. Isso nos ensina o que é ter coragem de verdade e nos ajuda a enfrentar nossos desafios. Enfim, uma ida simples ao circo, o que parecia ser aí um horário a mais para levar a criançada, se torna também em um grande aprendizado, porque cada um deve escolher viver e aprender a cada dia e em qualquer situação. Isso tem feito uma enorme diferença na vida de quem optou em ter coragem, foco, disciplina e estar aberto às novas funções.
Para a Rádio Difusora União, neste momento recebemos em nossos estúdios o Padre Sérgio, que responde a questão de 3 meses, mais ou menos, né, a paróquia ali da Igreja Sagrada Família de Nazaré, que vai destacar para a gente a respeito de um evento que acontece, que é muito aguardado por toda a comunidade, né, que é a festa ali da paróquia no mês de setembro, e ele vai falar para a gente a respeito das expectativas, do que está sendo desenvolvido, para poder receber muito bem, como sempre acontece ali toda a comunidade. Padre, obrigado por receber, por participar aqui da nossa programação, atendendo a nossa reportagem, e seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Obrigado a vocês pelo convite. É com alegria que a gente vem aqui pela primeira vez na rádio para conversar com os nossos radiovintes e falar um pouquinho, então, da festa da nossa padroeira, Sagrada Família de Nazaré, que acontece no segundo domingo de setembro, com uma grande programação que já inicia agora logo no início de agosto, com a visita da imagem da Sagrada Família de Nazaré a todas as 17 comunidades que compõem a nossa paróquia, sendo 6 comunidades do meio rural e também os demais bairros que compõem a nossa paróquia aqui em União da Vitória. Será a celebração da Santa Missa em todas as comunidades, juntamente com a bênção e a visita da imagem da Sagrada Família de Nazaré, como uma grande motivação para que haja uma mobilização de toda a paróquia, de todos os nossos paroquianos no dia 11 de setembro.
Então, dia 11 de setembro, esse grande evento no distrito de São Cristóvão. Mas antes de voltar, padre, de especificar mais as questões relacionadas à festa, como frisamos no início da nossa entrevista, o senhor está há pouco mais de 3 meses, né? Isso. Respondendo ali pela paróquia do bairro Sagrada Família. Conta um pouquinho para a gente, para quem não o conhece, de onde o senhor veio, há quanto tempo, né, que exerce a vocação, né, de padre, contar um pouquinho da sua história, né, para quem está acompanhando a nossa programação.
Que bom. Eu sou catarinense, eu sou de Lages, Santa Catarina, já uma cidade que fica no centro do estado de Santa Catarina, Planalto, e fazendo divisa já fronteiras com Vacaria, no Rio Grande do Sul. Sou de uma família de 4 irmãos, eu sou o caçula, sou o mais novo, 3 irmãs casadas, e vim para a União da Vitória mais ou menos há 10 anos atrás, com a congregação dos franciscanos capuchinhos que respondiam pela paróquia Nossa Senhora do Rocio, aqui na cidade de União da Vitória. Fiz 2 anos de formação filosófica com a congregação indo, deixou até o atendimento da paróquia, eu me afastei por um período de 5 anos, com o falecimento do meu pai, no qual eu fiquei atendendo então a minha mãe, respondendo pela minha mãe, e retornei então no ano de 2009, novamente à União da Vitória, refazendo toda a parte acadêmica dos meus estudos, filosofia e teologia, e o ano passado, então em fevereiro do ano passado, eu fui ordenado sacerdote. Sou padre há 1 ano e meio, fui ordenado diácono dia 31 de maio, de 2014, aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nossa Catedral Diocesana, e durante 8 anos morei, então, no Seminário Diocesano Rainha das Missões, fazendo toda a preparação acadêmica também e religiosa para me tornar padre. Há 1 ano e meio fui ordenado padre, recebi o bispo Dom Agenor a missão, então, de trabalhar na Paróquia de Santana, em Cruz Machado, município de Cruz Machado, distrito de Santana. Trabalhei lá 11 meses e 12 dias, e então o Dom Agenor me pediu para vir auxiliar aqui na Catedral Diocesana, aonde permaneci por 3 meses, e novamente fui transferido, então, com a saída aqui da Catedral do Padre Ivo, a gente, então, foi transferido para a Paróquia da Sagrada Família de Nazaré, no bairro São Cristóvão, distrito de São Cristóvão, assumindo no lugar do padre Antônio Kolodinski, que foi trabalhar então em Santana Cruz Machado. E há 3 meses, vai para 4 meses, que a gente responde como administrador paroquial da paróquia Sagrada Família de Nazaré.
Como o senhor destacou, padre, longo, né? Até chegar o período, né, da ordenação como padre.
Isso, são 7 anos de formação acadêmica após o ensino médio. Então você faz 2 cursos superiores, filosofia e teologia. Filosofia 2 anos e 4 anos de teologia e mais 1 ano chamado estágio pastoral. Uma preparação ainda maior para você, então, receber a ordem do diaconato, que você recebe 4, 5 meses antes, e depois, então, a ordenação presbiteral.
Padre, qual foi o momento da sua vida que o senhor sentiu no seu coração que tinha a vocação para exercer o sacerdócio?
Desde criança, quando comecei a ajudar como coroinha na missa, eu me encantava com o padre que trabalhava na minha paróquia, com a sua alegria, com o seu entusiasmo, e eu pensava comigo no meu coração desde muito novo. Eu posso um dia também ser padre, eu posso um dia também ter essa mesma alegria em servir a comunidade, em servir as pessoas. E isso foi crescendo dentro de mim, essa vontade, esse desejo do sacerdócio.
E, padre, essa questão do envolvimento da comunidade com a paróquia, o senhor tinha uma realidade lá no distrito de Santana, uma comunidade menor, né, por se tratar de um distrito, né, município. Sim. Também menor, com relação à União da Vitória. Sim. Cruz Machado, e agora aqui no bairro Sagrada Família. Não fazendo um comparativo entre elas, né, claro que cada uma tem a sua importância, mas como o senhor vê, nos dias atuais, o envolvimento das comunidades nas atividades relacionadas às paróquias?
Olha, a gente sente assim com alegria que há um grande envolvimento da parte das pessoas na comunidade. Apesar que a gente também sente e não pode fugir dessa realidade, muita gente hoje prefere ficar no anonimato, não se envolver. Não talvez por falta de querer, mas de realmente porque é algo que compromete e exige da parte de quem se envolve um comprometimento e uma responsabilidade. E nós vivemos mais do que nunca, você sabe muito bem disso, num mundo marcado por um ativismo muito grande. As pessoas não têm mais tempo. É uma correria muito grande, dia, noite, semanas, meses e assim por diante. Então, realmente, aqueles que se envolvem sabem que tem que ainda achar uma forma de conseguir realizar o seu trabalho. E porque compromete. E isso acaba, na grande massa, na grande população, fazendo com que as pessoas prefiram um certo anonimato. Deixem, às vezes, que outras se sobrecarreguem e não se envolvem, porque não querem também se envolver e depois não cumprir aquilo que prometeram. Eu vejo desta forma. Há uma grande dificuldade nesse sentido da mão humana, da atividade humana, por causa desse ativismo, desta correria. É todo mundo, como diz o ditado popular, correndo atrás da máquina.
E uma ferramenta importante de reunir as pessoas e aproximá-las da igreja é a festa, que teremos no dia 11.
Que teremos dia 11 de setembro, no qual nós estaremos destacando toda a espiritualidade da Sagrada Família de Nazaré, né, olhando para Jesus, Maria e José e vendo neles esse exemplo de família a ser seguido por todo o ser humano ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade.
É um momento importante também, né, padre, para que as famílias estejam mais unidas, né? O senhor citou a questão do ativismo, das pessoas não terem tempo para nada. É difícil até ver uma criança, um adolescente, enfim, ter aquele período de conversa com o pai, com a mãe. Essas questões de tecnologia, WhatsApp, videogame, afastou um pouco aquele convívio familiar, não
é? É o chamado relativismo, que está muito presente na sociedade vigente, onde as pessoas, às vezes, perdem essa sensibilidade do contato humano e muitas vezes preferem estar com o contato mecânico, com o aparelho na mão. Dizem, inclusive, que estão conversando, estão cultivando amizade, mas muitas vezes sem se ver, sem o toque, sem o abraço, sem o carinho, sem esse lado humano. É um relacionamento e é um diálogo, digamos assim, mecânico. E isso assusta um pouco a gente. E a espiritualidade da Sagrada Família quer justamente resgatar para nós, para a sociedade e as famílias, a importância desse convívio familiar, a importância desse diálogo, desse estar junto.
E o senhor vê, num futuro próximo, uma evolução do ser humano nesse aspecto, padre?
Eu acredito que sim. É um trabalho que a gente precisa, com certeza, construir, acima de tudo, através de um convencimento e do exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Mas eu acredito sim que a gente pode acreditar no ser humano, que a gente pode ver nesse ser humano a imagem e semelhança de Deus. Então, com certeza, o Espírito de Deus vai tocando as pessoas. Nós vemos sinais bonitos disso. Se num grande conjunto de sociedade, nós vemos uma sociedade marcada por esse relativismo, marcada por esse secularismo que afasta as pessoas, que torna os relacionamentos frios, por outro lado, a gente vê uma grande sede de muitas famílias dessa proximidade. E isso está acontecendo.
É, vamos sempre acreditar, né, padre? Com certeza. Claro que nos próximos dias estaremos mantendo um novo contato para poder deixar a população, né, ciente de toda a programação da festa lá do bairro Sagrada Família. Mas para a gente encerrar, padre, para esse final de semana temos um momento, momentos, aliás, de tranquilidade, de convívio familiar, peço ao senhor para deixar uma mensagem, né, de reflexão para os nossos ouvintes.
A gente deixa a todos os radiovintes da Verde Vale, com certeza, a mensagem de Jesus. Recorda para todos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem se coloca no segmento dele vai ter esta vida em plenitude. A importância do esforço, do empenho, apesar da correria da vida, de no final de semana a gente tirar uma horinha para Deus. Então nós temos hoje a celebração da Santa Missa às 19 horas na nossa paróquia, uma missa marcada assim por um povo bastante jovem, bastante alegre, e isso alegra o coração da gente, pelas famílias, e a gente reforça o convite. Hoje à noite estará conosco o nosso pastor, nosso bispo diocesano, Dom Agenor Girardi, que irá presidir a Santa Missa. Então a gente quer convidar todas as pessoas do distrito de São Cristóvão para se fazer presente. Amanhã, 8 horas da manhã, temos a celebração da Santa Missa também. Ache um tempo para se encontrar com Deus, para se encontrar com os irmãos. Esse é o caminho para a gente buscar uma vida mais feliz, com certeza. Então a gente reforça aí esse convite, agradece aí a oportunidade que a Verde Vale nos dá de estar aqui e se coloca à disposição também, para que sempre que precisar a gente estar aí à disposição para bater um papo com os radiovintes da Verde Vale e enfim com toda a região de União da Vitória. E a gente com certa tristeza no coração quer frisar aquilo que toda a cidade acompanhou desde ontem e no dia de hoje, é a morte do nosso querido Frei Pedrinho, né, que fez tanto bem aí a União da Vitória com o seu trabalho social, aí acolhendo pessoas idosas, pessoas dependentes em tratamento. Ele que deixa aí um grande legado, deixa aí uma grande herança para as gerações futuras, de que é possível sim em Deus recuperar o ser humano, e que ele descanse em paz junto de Deus, receba a coroa da justiça reservada a todos aqueles que cumpriram a sua missão. Muito obrigado, obrigado a Rádio Ocidente pela audiência, e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos.
Padre, obrigado, foi um prazer recebê-lo nessa primeira conversa que tivemos. Seja a primeira de muitas e conte conosco para futuras divulgações.
Com certeza estamos à disposição também e a gente agradece aí esse carinho, essa amizade de vocês.